Você já parou para refletir sobre o coaching? Na superfície, parece algo que só faz bem e eleva as pessoas. Mas cuidado, a sua cosmovisão não é bíblica. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto de alguém que é muito especial aqui nesse nosso blogcast. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Bucer. É músico e compositor e membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. É casado com a Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. E também é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Tel Media Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje aqui no Tel Media Blog tem como título O Coaching Está de Pé e Quer Derrubá-lo. Quem consegue resistir a uma bela frase de coaching que eleva a autoestima até as alturas? Se estivermos em um dia mais sensível, uma bela frase de coaching pode realmente cair como uma luva. O coaching pode parecer inofensivo, mas ele traz grandes perigos para aqueles que desejam viver de acordo com seus princípios. Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu considero importantes. Antes de tudo, Deus capacita o ser humano por meio de sua maravilhosa graça, com muitos dons, para que o homem tenha qualidade de vida. A própria palavra de Deus reconhece que todo dom perfeito provém do Pai das Luzes. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, nem tudo que é produzido pelo homem é ruim. Os avanços científicos, a criação de medicamentos importantes e descoberta que melhoram a nossa vida são bênçãos concedidas por Deus para o nosso bem. No entanto, a linha aqui é muito tênue. Reconhecer as bênçãos de Deus não nos autoriza a usá-los sem a consciência de que tudo provém dele. Essa perspectiva faz toda a diferença em como ele nos avaliará ao longo de nossa vida. E aqui vamos à próxima página. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu acabei de ler Romanos capítulo 1, os versículos de 18 a 20. Essa consciência é fundamental para manter um relacionamento saudável com Deus. Ele não está aqui apenas para servir os nossos interesses ou apenas para o nosso bem-estar. Ele exige que toda a glória seja dada a Ele. O coaching enfatiza toda a confiança no homem. Esse não pode produzir o que somente Deus é capaz de produzir. Precisamos nos lembrar de onde viemos e como a palavra de Deus nos avalia inicialmente. Leiamos Efésios no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aquilo que produzimos antes da regeneração não tem valor espiritual. Uma vez que somos seres criados numa unidade indivisível de corpo e alma, o que não contribui para o nosso crescimento espiritual também não nos beneficia fisicamente ou materialmente. O coaching se propõe a ser uma solução espiritual. Pelo que vejo, parece focar em realizações materiais e temporais, sem considerar a transcendência ou dimensão espiritual. Ele encoraja as pessoas a alcançarem o sucesso pelos seus próprios méritos, confiando na disciplina pessoal e no esforço. No entanto, a própria Bíblia também nos ensina a importância da disciplina. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu acabei de ler Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 9. Perceba que o tom usado pelas Escrituras é o de uso da sabedoria na busca de disciplina no trabalho. No entanto, o livro de Provérbios não faz uso somente desse tom. Ele nos ensina que a sabedoria tem o seu início no conhecimento de Deus. Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. As Escrituras tratam o homem como um ser completo, levando em consideração não somente a fase terrena e temporal da sua breve vida. Esse é outro grave problema. O coaching acredita que você move o universo quando está disposto, toma uma decisão e se compromete de verdade. O coaching não tem consciência corendeo, ou seja, de se estar diante de Deus o tempo todo, sabendo que é Ele quem dirige e governa tudo e que nós vivemos no mundo de Deus conforme o propósito que Ele estabeleceu. É certo que não estamos num sistema completamente engessado. Deus nos deu coisas para fazermos e Ele nos dá liberdade para agirmos. Todavia, Deus, de forma às vezes misteriosa, tem tudo em seu governo, o que nós chamamos de providência. Deus interfere na história como lhe apraz, mas ainda assim temos livre agência para agir. Deus criou certas leis que guiam nosso viver, tanto de maneira ética quanto de maneira natural. Por exemplo, temos a lei da gravidade. Ela deve ser respeitada, pois descumpri-la trará sérios danos. Outra lei que nos trará consequências é vivermos uma vida que negligencia o trabalho. A nossa vida é norteada por muitas leis criadas por Deus para esse mundo. No entanto, sendo Deus onipotente, pode interferir na história de modo que leve as coisas a acontecerem como Ele deseja. Eu já vi engenheiros muito bem formados, desempregados e precisando vender churrasquinho na praça para ter de onde tirar o seu sustento. Nem sempre o que é natural acontece. Onde o cristão busca consolo quando as coisas naturais não acontecem em seu benefício? Certamente busca resposta e consolo em Deus, sabendo que na sabedoria de Deus há alívio. O coaching exclui Deus de sua vida e deseja que o homem seja a melhor versão de si mesmo. Aí está o conflito. O que ocorre na vida real, não na imaginária do coaching, é que nunca estamos no controle de nada, embora às vezes possa parecer que sim. Você já parou para pensar que nós só acordamos hoje porque o Senhor nos permitiu? O Salmo 3, no versículo 5, diz o seguinte: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. No Salmo 4, versículo 8, também diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você quer confrontar ao extremo um discípulo de coaching? Mostre-lhe o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, versículos 1 e 2. É essa consciência que não existe no coaching. Os seus adeptos entendem que ela trará uma espécie de redenção ao homem. Mas não! A redenção vem de Deus, não do coaching. Se o cristão entende que o mundo é criado e governado por Deus, o coaching crê no deísmo. Essa é a tese do Deus que cria, mas não governa. Um Deus transcendente, mas não imanente. Para o cristão, a queda foi a entrada do pecado no mundo, afetando todas as relações do homem, ou seja, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com Deus. Tudo é meio misturado com misticismo. Alguns usam os astros, outros têm uma ideia maniqueísta do mundo. Outros ainda culpam apenas a indisciplina pelo fracasso. No coaching existe uma ideia de queda, mas não é bíblica. A redenção do cristão está em Deus ter enviado o seu único filho para se encarnar, morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar entre os mortos e vencer completamente o pecado que nos afastava de Deus. No coaching é o esforço, a disciplina e talvez o universo ou a convergência dos astros agindo a seu favor, que farão que você alcance o seu sonho nessa vida terrena. O cristão crê numa vida futura, na consumação dos tempos, quando a história dessa terra será encerrada na volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo qualquer coisa semelhante a isso no coaching, apenas a busca pelo sucesso terreno. Para concluir, o coaching não quer o seu sucesso, ele quer o seu fracasso. Sim, porque a vida é transcendente. Qualquer coisa que diminua o homem é uma aberração. O homem tem a eternidade nele. Isso faz do homem algo muito maior do que apenas o sucesso nesta vida. Eu vou encerrar com a leitura de dois versículos do livro de Eclesiastes. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 10 e 11. Até a próxima, se o Senhor o permitir.
Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: teomidia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomidia.com. E lembre-se, Teomídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.